Bom, começando aqui a 79ª edição do podcast, hoje dia 21 de outubro, 7h30 da manhã. Como sempre, lembrando que além do podcast tem também o blog, o www.thegameneverstops.com.br, o Twitter, TheGameNeverStops. A partir de mais ou menos de 2 semanas também, criei o PicPay para contribuições, que também chama The Game Never Stops. Essa próxima semana no PicPay deve ser lançado planos de assinatura aqui pro podcast também, de forma até auxiliar na continuação dele e também uma troca, né? Ou seja, a partir da instituição do programa de assinaturas, alguns benefícios vão ser dados para quem topar realizar o pagamento pela assinatura. Isso vai ser divulgado ao longo da próxima semana, provavelmente no podcast da semana que vem. Bom, como sempre, nesse começo, só relembrando que todas as opiniões dadas aqui são apenas análises de informações públicas do mercado e não se configuram como qualquer recomendação de investimento. Bom, começando um pouquinho no cenário internacional, acho que essa semana, como na verdade já vem sendo dito há alguns meses, teve algum ruído sobre uma possível recessão global novamente. Na verdade, isso já é dito há algum tempo, mas acho que a gente teve diversos fatores aí, por mais que em países e localidades diferentes, demonstrando aí preocupações sobre o estado da economia mundial. No Equador ali tivemos protestos por causa do aumento do preço dos combustíveis. No Chile também protestos ali que tiveram como, digamos, que tiveram como seu estopim, vai, o aumento da passagem do metrô, mas que tem razões bem mais profundas, passando inclusive pela guerra comercial entre China e Estados Unidos, que acabou prejudicando um pouco algumas exportações chilenas, em especial de cobre. Tivemos também ali no Oriente Médio, mais especificamente no Líbano, também alguns protestos, né, que levaram até a troca algumas concessões bastante significativas por parte do atual governo. No ponto nos Estados Unidos, aí passando até para um ponto um pouco mais econômico, o preço dos imóveis em Manhattan começou a cair, o que por si só, enfim, muita gente vai falar, pô, Manhattan, o que isso quer dizer, né? Muita gente de fato faz ali alguma ligação entre a evolução da economia norte-americana e o preço dos imóveis nas grandes cidades do país. E a grande questão é, os imóveis não caíram apenas em Manhattan, também caíram em Boston, e em Boston caíram em todas as regiões da cidade, ou seja, desde as regiões mais abastadas às regiões mais comuns. Então, digamos que essas variações do preço dos imóveis, queda também da atividade industrial norte-americana, levaram algumas preocupações claras sobre a maneira que isso vai influenciar o futuro da economia norte-americana. Acho que a economia norte-americana também cresceu muito baseado em cortes ali de impostos nos últimos anos, que não tem muito como continuar a ser replicados, ou seja, digamos que o tipo de benefício ali que poderia ser dado de forma artificial já chegou ao máximo. Então, temos que ver como isso se dá no futuro. Tem a questão de qual acordo exatamente foi fechado entre China e Estados Unidos. Desde a semana passada, isso ainda não foi detalhado. O governo norte-americano continua falando que um acordo foi fechado e as autoridades chinesas continuam mais quietas sobre o assunto. Me parece que, claro, algum tipo de acordo sim foi fechado, porque os chineses não vieram negar o fechamento desse acordo, mas não temos muitos detalhes sobre ele, o que deixa ali as coisas um pouco mais em aberto. Por outro lado, talvez a primeira notícia positiva no Frouxo na sua correlação ao Brexit é que o Reino Unido conseguiu chegar a um acordo com a União Europeia. Eu não tenho aqui todas as condições do acordo, nem vou tentar entrar nelas agora, mas sob o ponto de vista internacional, das bolsas, do mundo todo, a proximidade de um acordo deve ajudar muito, embora o Boris Johnson não tenha conseguido aprovar ele agora como ele queria, não conseguiu os 320 votos necessários na Câmara dos Comuns lá no Reino Unido. Isso acaba levando ali, atrasando ali, né, essa aprovação. E vamos ver o que acontece nessa próxima semana com relação a isso. Mas digamos que, independente de não saber exatamente os termos desse acordo, só o fato dele, óbvio que o ideal, entre aspas, né, o ideal, eu digo, mas do ponto de vista dos mercados, não havia muita torcida para o Brexit acontecer, mas já que ele aconteceu, é melhor que seja da forma que foi feito. Indo aqui agora um pouco mais para o mercado doméstico, temos aí diversas notícias dessa última semana, começando aqui pela visita do presidente ali com uma comitiva para a China. Os jornais dão conta aí de alguns potenciais acordos, né? Falam-se ali numa coisa que está sendo negociada há bastante tempo, que seria a abertura novamente, né, de compras de terras no Brasil para estrangeiros. Não sei exatamente o quão próximo isso está, mas me parece que com o viés um pouco mais liberal desse governo, apesar de ter-se também claramente uma certa desconfiança aos chineses nesse governo, né, as próprias matérias de jornais dão conta disso, que os chineses nem têm conseguido tanta interlocução com o governo federal aqui no Brasil, têm ido muito no parlamento em alguns governos estaduais, já que parece ter um pouco de desconfiança até por esse alinhamento mais próximo com os Estados Unidos. Mas acredito que sim, isso pode andar, até porque o Irajá, né, senador pelo estado do Tocantins, já tinha ali algum plano de propor um projeto de lei quando ainda era deputado para mudar novamente esse status, ou seja, se retornar a uma questão ali de liberalização de compra de terras para estrangeiros. Teve ali um dispositivo da AGU que barrou essas compras, né? Um parecer da AGU, na verdade, né? Que foi majoritário, um parecer da AGU que foi contrário à compra de terras por estrangeiros, mas acredito que, claro, caso um projeto de lei seja feito permitindo, isso levaria à valorização de terras no Brasil, ajudando basicamente a Brasil Agro, que é uma empresa hoje. Hoje não, né? Uma empresa feita basicamente da compra e venda de terras. Claro que ela tem produção própria agrícola, mas ela basicamente compra essas terras para revendê-las no futuro. E a permissão de compras de terras por estrangeiros novamente no Brasil, daria uma liquidez muito grande para o mercado, além de aumento do preço das terras. Os chineses parecem, inclusive, os maiores interessados em comprar terras aqui no Brasil nesse momento, embora com certeza vão surgir outros investidores também. Então, isso poderia ajudar o Brasil Agro, poderia ajudar também a Terra Santa, né, a antiga. Se chamava Brasil Biodiesel, né, mudou de nome várias vezes, chamou Maeda também, mas enfim, hoje se chama Terra Santa, que até comentou aí recentemente que tem até uma terra, algumas terras que pretendia vender, que ela própria estima em 40 milhões de reais, mas com a abertura do, caso ocorresse a abertura do mercado, elas poderiam se valorizar. Por isso mesmo a empresa estaria aguardando essa visita do presidente na China. A CLC Agrícola também se beneficiaria, claro, apesar de, como eu disse, não são empresas que vivem de vender suas terras, a Terra Santa e a CLC Agrícola, mas claro, com o aumento ali potencial do valor das terras, elas poderiam sim contemplar vender parte de suas propriedades, talvez até as menos produtivas, a depender dos múltiplos que vão ser discutidos. Outra coisa que vai ser discutida é a tecnologia 5G, a Huawei, que está até sobre sanções norte-americanas ali, tem interesse grande em aumentar a sua atuação no Brasil, em especial no, na nova tecnologia do 5G. Apesar das sanções norte-americanas, a Huawei tem tido até algum sucesso em aumentar sua participação na Europa. No Brasil, a se ver como isso vai acontecer, por esse alinhamento meio automático com os Estados Unidos, que está impondo sanções à companhia, mas pode ter um interesse brasileiro ali, que caso a Huawei conseguisse aumentar sua participação no mercado brasileiro, poderia existir até algum interesse de alguma empresa chinesa de adquirir ali participação na Oi. Isso já foi aventado, depois negado. Não me parece tão simples essa operação. No entanto, ela sim pode parecer possível caso o governo chinês apresente como contrapartida clara algum tipo de investimento na Oi, que, só fazendo aqui um paralelo, sem querer fugir da visita para a China, surgiram novamente notícias ali de que, claro, Telefônica e TIM poderiam fazer uma oferta conjunta para fatiar a Oi. Claro que isso envolve questões regulatórias de aprovação tanto na ANEEL quanto. Desculpa, ANEEL não, Anatel, perdão. Tanto na Anatel quanto no CAD, que não são simples, tanto do ponto de vista concorrencial quanto regulatório. Mas as empresas sinalizam já há alguns anos que, caso algumas. Temos quatro companhias de telecomunicações, caso alguma delas passasse por dificuldades, já tinha-se ali a hipótese de haver um fatiamento, né? Da quarta companhia entre as três restantes, e a Oi, que claramente a empresa hoje em recuperação judicial, com mais problemas financeiros, seria aí a bola da vez para isso. Como no passado também já inventaram que poderia ser a TIM, enfim, temos que ver como isso vai andar. Outro ponto ali de discussão, me parece o setor de carnes. A China, claro, até devido à gripe suína, aumentou muito as compras de carne de frigoríficos brasileiros, mas eu acredito que sim, pode ter um aumento do número de frigoríficos que a China autorize durante a visita do presidente. Acho que isso pode acontecer durante essa semana. E eu acho até que nesse caso, para a China, até o número de autorizações pode ser menor do que a gente imagina, mas eu acredito que durante a visita dele também para a Arábia Saudita, a gente pode ter boas novidades para a BRF. A BRF vende ali somente carne halal para a Arábia Saudita, que ela produz em Abu Dhabi, mas a Arábia Saudita tem deixado claro que prefere produções em seu próprio território, vem inclusive impondo alguns tipos de sanções à carne da BRF que vende Abu Dhabi. Então a BRF está há algum tempo já em negociações ali para tentar achar um parceiro local na própria Arábia Saudita. As negociações não são tão simples, mas existe uma expectativa que isso possa ser anunciado durante a visita do presidente brasileiro à Arábia Saudita, algum tipo de parceria com uma companhia daquele país que permitiria a BRF produzir no, em próprio território saudita e se livrar um pouco desse potencial problema de ter suas exportações provenientes de Abu Dhabi barradas, até porque a partir de uma produção local, a BRF poderia ali colocar os seus ativos em Abu Dhabi dentro desse acordo com uma empresa local da Arábia Saudita, o que, claro, faria a empresa ganhar algum capital, porque essas instalações têm seu valor, ou seja, ela teria que receber algum pagamento desse parceiro saudita, e ao mesmo tempo ficaria ali protegida de potencial sanções. Acredito que com a Arábia Saudita também podem surgir alguns acordos comerciais interessantes no mercado de carnes, assim como com o Japão. Na verdade, até com o Japão vale o registro, porque acredito que caso o Brasil consiga algum acordo comercial com o Japão no setor de carnes, isso pode ser até mais impactante do que novas liberações pela China, porque a China, apesar de, enfim, não ser o maior comprador de carne brasileira, devido à gripe suína e de Hong Kong era um comprador muito grande, por incrível, apesar de ser dentro da China, enfim, não vou entrar aqui na discussão Hong Kong e China, mas a grande questão é Hong Kong especificamente dentro do território chinês comprava muita carne do Brasil, enquanto outras regiões da China eventualmente não compravam tanta carne brasileira assim por uma série de razões. Me parece que agora existe uma chance ali do restante do território chinês realizar maiores aquisições de carne brasileira com mais regularidade devido à guerra comercial com os Estados Unidos, devido à gripe suína chinesa. Mas isso ainda tem que ser visto com mais cuidado. Já no caso do Japão, caso algum tipo de acordo seja alcançado, acho que é um mercado muito grande que o Brasil ainda está de forma mais incipiente do que o chinês, que poderia aumentar ainda mais as exportações de carne bovina brasileira, aí, beneficiando Marfrig, JBS e Minerva, que são os três frigoríficos aí listados em bolsa. Saíram notícias na última sexta-feira sobre um projeto de lei enviado ali pelas operadoras de planos de saúde, sugerindo ali uma alteração na lei que permitiria a elas propor planos individuais de acordo com algumas doenças, ou seja, as empresas não teriam mais que propor planos de saúde amplos, né? Ou seja, que tem a cobertura de um hospital, caso a pessoa tenha algum problema, ela vai lá no hospital e basicamente ela tem acesso a serviços do hospital independentemente do tipo de doença que ela tem. A ideia agora seria limitar isso, ou seja, planos individuais poderiam até eventualmente ter valores mais baixos ou não, mas limitados a uma doença ou algum tipo de tratamento específico. Não é uma questão simples, com certeza a OAB já se pronunciou contra, é uma questão que provavelmente vai sofrer judicialização. É bastante complexa, mas aqui, como sempre, olhando só sobre o ponto de vista das empresas listadas em bolsa, claro que seria positivo para as operadoras de plano de saúde, sim. Não me parece uma questão simples no Congresso, embora o poder das empresas de plano de saúde no Congresso seja grande. Ou seja, não cabe aqui para mim dizer qual seria a chance de aprovação, não tenho condições de fazer isso. Mas me parece que elas têm sim um lobby forte, mas também acho que vai ter um lobby forte da OAB, de advogados, de instituições da sociedade civil contra o projeto de lei desse tipo, porque ele pode ali impedir a real flexibilidade dos consumidores, ou seja, pode acabar prejudicando bastante pessoas com algum tipo de doença crônica. Até porque os reajustes também serão feitos de outra forma, mas o fato é que, olhando do ponto de vista de Intermédica e Hapvida, poderia ser um projeto de lei espetacular e também tem sempre que se lembrar da Qualicorp, principalmente agora que a Amil comprou uma participação na Qualicorp, o projeto de lei poderia acabar beneficiando bastante a empresa também. Mas sempre olhando com bastante cuidado, que as chances dessa aprovação acontecer podem não ser tão simples. Outros dois projetos de lei também que estão ali em andamento e merecem atenção. Um é sobre a venda direta de etanol para os postos de gasolina pelas empresas produtoras, ou seja, pelas usinas, né? Hoje as usinas não podem fazer essa venda diretamente. Talvez das maiores usinas, a única que é verticalizada como distribuidora de combustíveis é a Raízen, né? A Cosan Raízen, enfim, que acaba fazendo esse tipo de venda dentro de casa. As maiores beneficiadas aí provavelmente seriam a São Martinho e acho que até mais a Biosev, pelos problemas que passa aí de caixa faz tempo. Ou seja, tem que se ver também quais seriam os eventuais benefícios práticos da venda direta de etanol das usinas para os postos de gasolina. Não sei se isso é tão simples de quantificar, mas eu diria que o mercado tende a responder a isso com otimismo, então vale a pena ficar de olho. Outro projeto de lei que também caminha aí para uma aprovação final, a depender de como. Que ele nem precisa passar pelo plenário, a depender de como for na próxima comissão, é a aprovação de transformação, digamos assim, né, ou conversão, termo melhor, de multas da Anatel em TACs, né, ou seja, em TACs que demandariam novos investimentos. Ou seja, a Oi, por exemplo, que salvo engano tem cerca de 15 bilhões em multas da Anatel, poderia transformar isso em investimentos futuros, ou seja, é mais um driver aí relativamente positivo para a Oi. Então vale a pena ficar de olho como esse projeto de lei também anda. Indo aqui agora um pouco para o setor educacional, a Cogna, né, a nova holding da Kroton, também anunciou aumento na captação de alunos, o que vai em linha com todo o setor, que vem aumentando sua captação, depois de uma época aí bastante dura, né, em que as empresas do setor sofreram bastante desvalorização, em especial a Kroton e acho que até agora a Cogna, que até acho que é a empresa mais descontada do setor e uma boa possibilidade de investimento para longo prazo. Mas acho que hoje a grande notícia do setor é relacionada à antiga Estácio, mudou o nome para YUQDS, assim, até estou falando dessa forma que eu tenho um pouco de dificuldade de pronunciar esse nome ainda, então eu vou acabar chamando ela de Estácio aqui em alguns momentos. Mas o fato é que ela comprou a Adlen, uma empresa ali que no Brasil é dona da IBMEC, também é dona do Damásio, também é dona de alguns cursos preparatórios para residência em medicina. Então, assim, acho que o curioso dessa compra é que a empresa adquirida ali no Brasil, né, esse grupo norte-americano que está vendendo suas operações no Brasil, tem ali sim algumas faculdades mais populares, mas é focado no IBMEC, que é uma faculdade com ticket médio bem mais caro do que a média das faculdades da Kroton. Também tem 230 vagas de medicina, que são cursos bastante mais caras do que a média de outros cursos no mercado. Tem também uma aprovação para poder ampliar seu número de vagas para medicina. E tem ali também dois cursinhos preparatórios, um para direito, que é o Damásio, e outro para residência médica, que não são cursos baratos, considerando a média do poder aquisitivo do brasileiro. Então, é um aumento de ticket médio bastante agressivo para a Kroton. Ela pagou 1,9 bilhão na empresa, nos ativos brasileiros, ou seja, cerca de 10 vezes, pelo menos está no jornal hoje, do valor EBITDA da empresa. Não é barato, mas também não parece espetacularmente caro. E me parece uma chance realmente muito interessante para Estácio poder desenvolver marcas de maior valor agregado. Claro, a maior preocupação aí nesse primeiro momento, imagino, dos estudantes e dos professores, vai ser com a manutenção do nível de qualidade, por exemplo, do IBMEC, né? E isso pode influenciar futuramente a companhia. Por isso mesmo, a Estácio, no comunicado hoje já de compra ali, que tem no valor, já menciona ali que pretende dividir ali, né, os cursos da IBMEC e mesmo os cursos de medicina da própria Estácio, que tem um ticket médio também de 8 mil, um ticket muito alto, já que os cursos de medicina são realmente mais caros que qualquer outro curso, mas é um ticket altíssimo, em meio que uma nova divisão da companhia, que vai ser até gerida ali pelo Thiago Saião, que era o antigo presidente da área, salvo engano, agora eu não lembro se ele é presidente do IBMEC ou presidente da área de faculdades de medicina da Estácio, mas o fato é, era um cara já focado, digamos, nas faculdades de alta renda, vai agora tocar junto o que a empresa resultante nesse setor, em que existem ali maiores valores, né? Ou seja, que existe maior prestígio e um ticket médio mais caro. E me parece aí talvez a primeira das grandes empresas de educação do Brasil que faz esse tipo de mix em faculdades. A Cogna ali, a Estácio, fez isso em educação de ensino superior, onde comprou ali sim escolas de ticket médio mais caro, mais renomadas, mas no nível de faculdades, a Kroton continua tendo um ticket médio até que relativamente baixo. A Ser tem, e a Anima tem cursos de medicina, que também tem ticket médio alto, misturado com cursos, enfim, com ticket médio um pouco mais baixo, mas tem tamanho bastante inferior ao da Estácio. Então, diria que é um movimento muito interessante da Estácio, que depois da entrada do Advent ali, que foi, na verdade, o fundo que ajudou na gestão da Kroton para a Kroton se tornar o que é hoje, a Cognifin, que é o maior grupo educacional do Brasil, um dos maiores do mundo. E, enfim, a Estácio que quase foi adquirida pela Kroton, né, não foi por uma rejeição do órgão concorrencial brasileiro, tem aí agora essa possibilidade de crescimento a partir dessa compra. Lembrando também que os cursos que mais crescem hoje no Brasil são cursos à distância, e a Damásio, que também foi uma das entidades compradas ali, além dos cursos preparatórios, também tem curso de direito e tem bastante penetração online, assim como os cursos de residência para medicina que a empresa oferece. Então tá aí uma possibilidade aí bastante interessante de crescimento. Para a UQGS, acho que vale a pena olhar, acho que a empresa tende a subir hoje, acho que é uma compra bastante interessante e inteligente, que não foi por um valor absurdo, e acho que até o fato, apesar do mercado de educação estar se reaquecendo, ainda foi num momento que ele não estava totalmente reaquecido, em que a holding norte-americana dos vendedores precisava se desfazer de ativos no Brasil, tanto que a negociação durou apenas um mês e meio. Então eu diria que foi uma grande negociação para Estácio e o UQGS aí. Continuando, acho que também outra empresa que eu já comentei aqui até algumas semanas atrás, que também vai ter um desdobramento significativo, é a Fertilizantes Heringer. A empresa deve apresentar um novo plano de recuperação judicial para os seus acionistas na próxima quarta-feira. Se não tiver quórum, isso vai ser adiado para 7 de novembro. Importante notar aí que esse plano já embute a possibilidade da empresa não ser obrigada a vender as 7 misturadoras que ela tinha mencionado. A misturadora de Uberaba, que era uma a ser vendida, foi expressamente retirada do plano. E outras 6 ali ainda têm a possibilidade de serem vendidas, mas a empresa já disse que em caso de eventos de liquidez excepcional, não precisará realizar as vendas. Com os eventos de liquidez excepcional, leia-se a possibilidade de aumento de capital da companhia ali, que seria feita por 2 grupos russos que propuseram pagar R$2 por ação pelas ações da companhia. Lembrando, como eu disse aqui da outra vez, que a OCP, um grupo marroquino, e a Nutrien, um grupo canadense, tem a possibilidade ali de cobrir essa proposta, ainda não o fizeram, mas eu continuo achando que a gente pode ter alguma surpresa no sentido tanto de cobertura da proposta quanto um potencial aumento dessa proposta pelos russos. Então, eu ainda acho que pode ter alguma possibilidade, sim, de guerra pelo controle da Heringer. No entanto, quanto mais o tempo passa, me parece que isso vai ficando um pouco mais difícil, porque estamos muito próximos da Assembleia já, e eu acho que pode ser até uma estratégia da OCP e da Nutrien estarem esperando até o último momento para fazer essa cobertura, e aí do valor, e aí dependeria da disposição dos russos de aumentar mais essa proposta, que eu acho que deveria existir, já que, pelo tamanho, apesar da Heringer ter dívida de 2 bilhões e a proposta ali ser de 500 milhões, é a última grande empresa de fertilizantes agrícolas no Brasil que ainda tem capital brasileiro, talvez seja a única venda, e apesar dos problemas financeiros, bem gerida e com gente disposta a injetar capital, me parece que a companhia poderia sim se reerguer de forma significativa, então vale a pena ficar de olho nas ações da Fertilizantes Heringer. Uma companhia que sofreu também semana passada foi a Tegma. A Tegma ali é uma empresa, a maior empresa de cegonheira do Brasil no transporte de veículos. É uma empresa já há bastante tempo linkada a acusações de alguma forma de medidas anticompetitivas, como cartel. Isso tudo, claro, talvez tenha algumas ações da justiça sobre o assunto, teve algumas investigações do órgão de concorrência, mas nada tão definitivo. Agora, a empresa foi alvo de busca e apreensão, assim como outros concorrentes, na última semana. As ações ali chegaram a cair, acho que 11% no dia que teve essa busca e apreensão. Claro, a empresa pode ser sim submetida a multas pesadas pelo órgão de defesa da concorrência. No entanto, esses processos costumam demorar alguns anos, essas multas não são automáticas, normalmente é um processo que depende de investigação. Então, claro, vai ficar orbitando ali um fantasma em volta da companhia, mas não é nada que vai ser resolvido tão no curto prazo. Então, acho que, principalmente se a empresa tiver novas quedas em decorrência disso, pode ser uma possibilidade de entrada numa empresa ali que é bastante dominante em seu mercado, que gera bastante caixa, embora, claro, tenha agora esse fantasma, digamos assim, rondando de potenciais multas ali do órgão de defesa da concorrência. Outra empresa que também tomou noticiário no final de semana foi a Braskem. Potencial notícia que a Braskem pode estar procurando fazer uma emissão de 2,5 a 3 bilhões de dólares de debêntures. Seria uma forma de substituir suas dívidas ali atuais por dívidas mais baratas. Me parece uma estratégia interessante de parte da Braskem, parece que até tem demanda para isso. O fato da empresa estar linkada ao grupo Odebrecht não parece ser um problema tão grande para essas dívidas, até porque a Braskem hoje talvez viva o seu melhor momento desde o ano passado, operacionalmente falando. Tem ali ainda a perspectiva de uma potencial queda do preço do gás no Brasil, que poderia ajudar muito a empresa, que também tem instalações no México e nos Estados Unidos, enfim, e nos Estados Unidos o preço do gás é bastante mais baixo, então a empresa até levou parte do seu parque produtivo para esses países devido ao preço do gás muito, muito mais competitivo nos Estados Unidos. A empresa ronda ali o risco que o grupo Odebrecht deu como parte de garantia das suas dívidas, ações da companhia para os bancos, mas isso eu não acho um grande problema, porque se os bancos exercerem esse direito, eles vão vender a companhia, o que quase foi feito para a Lion Basel por R$52 a ação, sendo que hoje a ação está valendo R$28. A empresa, na última quinta-feira, apresentou seu relatório F20 para as bolsas norte-americanas ali, para a SEC, né, nos Estados Unidos, na verdade para a CVM norte-americana, digamos, para a SEC. Isso também permite a ela fazer emissões no mercado norte-americano, ou seja, essa emissão de debêntures pode ser no Brasil e fora após a apresentação desse relatório. Isso também destrava ali alguns problemas para a venda da companhia, já que a empresa poderia ser exposta a sanções caso não apresentasse esse F20 até determinada data, conseguiu apresentar. E agora o último fantasma que ronda sobre a Braskem são os potenciais danos ali devido ao afundamento de partes do município de Maceió, que tem ali discussão se teria sido ou não pela exploração de minas de sal gema pela Braskem. Os laudos ali do órgão estadual que analisou isso dizem que a culpa seria da Braskem. A Braskem contratou laudos ali de faculdades internacionais para dizer que não foi culpa dela. Claro que esse tipo de discussão sempre é muito complexa, aqui eu não tenho mínimo conhecimento técnico para adentrar nesse tipo de discussão. O fato é que saiu na semana passada também que a Braskem gostaria de resolver isso antes do ciclo eleitoral para a prefeitura de Maceió. No entanto, isso já me parece difícil, porque já estamos a um ano do segundo turno das eleições ano que vem, digamos, se Maceió ensejar um segundo turno, e até pelo tamanho da população, não sei aqui se Maceió se enquadraria, acredito que quase com certeza que sim, mas independente disso, que seja o primeiro turno, enfim, as eleições se dão em outubro, né, então estamos aí bastante a um ano de cerca da eleição, e acho que isso sim, a depender do acordo que fosse feito, isso poderia ser utilizado na eleição, então não sei se o atual prefeito teria interesse em realizar esse tipo de acordo nesse momento, até porque os valores ali que se fala são altíssimos, né? Que a Braskem teria que pagar 6 ou 7 bilhões de reais, não sei se isso seria interessante para a companhia. Para finalizar, ainda sobre a viagem para a China, que só um pequeno detalhe que eu esqueci aqui, eu também espero eventualmente algum tipo de acordo envolvendo petróleo. A Petrobras já fez acordos com companhias chinesas no sentido de vendas de barris de petróleo, e não surpreenderia se elas tiverem algum interesse nas refinarias à venda da empresa por aqui. Claro que eu acredito que o primeiro elas querem ter uma sinalização mais firme do governo brasileiro, de confiabilidade, como eu já disse no começo, então a ver o que pode acontecer com isso. Bom, por hoje é basicamente isso. Durante a semana, como já disse, vamos ter novidades aí com a questão de assinaturas. Peço para quem puder contribuir via PicPay com qualquer valor para ajudar na continuidade disso daqui. Mas também vou lançar aí os planos de assinaturas com as trocas mais claras do que seria feito em troca de cada valor. Vai ser lançado lá via PicPay também. E quem tiver interesse, peço para mandar um e-mail para o contato@thegameneverstops.com.br para facilitar a comunicação aí. Bom, é isso. Até a próxima edição. Que deve ser na próxima segunda-feira, mas caso tenha material, vou lançar um na quinta. E sigam o Twitter que vai ter novidades aí durante a semana, como eu já disse, até em relação ao plano de assinaturas. Valeu!